Nossa conversa agora é meio ambiente. Estamos recebendo no estúdio da CBN Maringá o secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Sedeste, Márcio Nunes. Olá, secretário, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio CBN e poder conversar um pouquinho sobre sustentabilidade e meio ambiente com você.
E o senhor está aqui em Maringá nesta quinta-feira para a inauguração do Parque Urbano Gralha Azul, também para a inauguração do Centro de Apoio para Animais Silvestres. O senhor pode explicar para a gente que projetos são esses? Vamos começar pelo Parque Urbano Gralha Azul?
Olha, o Parques Urbanos é um maior programa do Brasil de preservação do solo e da água urbana. Porque quando você não cuida desse problema na cidade, ele acaba atrapalhando todo o nosso sistema. Porque hoje nós estamos transformando lixões, fundos de vale onde pode ser uma possível erosão, um local que está abandonado, num local para conservação do solo e da água e transformando num parque com pista de caminhada, iluminação rebaixada, plantio de árvores, recuperação ambiental. Então é um grande programa de recuperação ambiental que visa também a questão da educação ambiental, educar as pessoas para o futuro, mostrar a importância da preservação do meio ambiente. E nesse tempo moderno, né? Também a questão de estafa, estresse, depressão, que parecia que era só coisa de quem não tinha o que fazer, né? Mas nesse mundo moderno, problema seríssimo, e até para isso. É um parque que serve para levantar autoestima da população, o pessoal tem um lugar para poder fazer a caminhada de manhã cedo, de tarde, reunir a família. E isso acaba se transformando num ponto turístico. Esse parque, exclusivamente, ele vai atender o bairro Juscelino Kubitschek, que tem um conjunto de bairros ali no entorno. Não tem uma área de lazer para esse tipo de atividade. E passa a ter. O Paraná está fazendo 47 parques urbanos. Nós inauguramos Araruna, hoje aqui em Maringá, à tarde vamos inaugurar o Parque de Guaíra. É o maior programa do Brasil, quer dizer, nenhum estado do Brasil está fazendo 47 parques urbanos para conservação da água e do solo, preservação do meio ambiente. E agora, a partir de janeiro, nós vamos dar, já temos projetos prontos, recursos já garantidos através do Fundo Estadual do Meio Ambiente, recursos garantidos para dar ordem de serviço para mais 50 parques. Então nós vamos ter praticamente 100 parques em construção no estado do Paraná. E aí é o maior programa do mundo, não tem um país no mundo construindo 100 parques urbanos. Estou mostrando que o Paraná realmente tem um olhar diferenciado para isso. E o Paraná ganhou dois prêmios agora recentemente, né? No índice de competitividade entre os estados, o Paraná foi reconhecido como número 1, o primeiro colocado em sustentabilidade ambiental. E pelo OCDE, que é o organismo da ONU, respeitado internacionalmente, o Paraná foi classificado como o estado que tem as melhores práticas ambientais do Brasil. Uhum. Aí não tem colocação, mas quem tem as melhores práticas, uhum, né, é o primeiro colocado. Então, são coisas que engrandecem muito e vão...
Não, eu queria perguntar sobre esse parque urbano, né? Ele vai ter um lago? Porque a gente tem um parque do Ingá, que é o nosso parque urbano, né? Que a população ama esse parque, mas ele está enfrentando um grande problema, que é o lago, né? Que está secando. Como é que faz para ter um parque com um lago saudável, hein?
Veja, nós, na verdade, nós estamos numa redoma, né? A Terra é uma redoma, é o ciclo da água. Você não acaba com a molécula da água. A água não vai acabar. Não existe possibilidade dela acabar. O que acontece é que cada vez ela vai indo para mais profundo, para mais profundidade da Terra, ela fica mais difícil de ser extraída, e o homem acaba contaminando a água. Então fica mais difícil você tratar a água. Então fica caro você tratar e fica muito caro você trazer ela para a superfície. Então quando você trata dessa situação, no caso do Parque do Ingá, duas coisas têm que ser feitas, né? Primeiro, a conservação das minas, né? Que esse é o grande problema. Porque a água que devia ir lá para estar abastecendo esse lago deve estar com dificuldade. A gente vai fazer esse trabalho. A gente já tem esse trabalho a partir de janeiro. Nós temos um projeto nosso para recuperar 10 mil minas do estado do Paraná. É muito grande. 70 milhões de reais serão investidos. É produzindo milhões de litros de água. Por exemplo, uma mina que está com problema, uma mina assoreada, que dá 10 litros de água por segundo, quando você recupera essa mina e faz todo esse trabalho, ela passa a dar 100 litros de água por segundo. Então você aumenta 90 litros de água por segundo. Você imagina por minuto, por hora, por dia, por mês e por ano. Uhum. Né? E o que a gente está fazendo quando você faz uma recuperação da mina? Você traz água de baixo, uhum, você traz ela para cima para abastecer o lago. Com relação a isso também, como esses lagos foram feitos aí há 40, 50 anos, a tecnologia para enchimento desses lagos, ela era outra, né? Uhum. Porque, na verdade, quando tem uma contribuição muito grande também, fora das minas, o riacho que forma, né, o lago, uhum. o lago do Parque do Ingá. E quando a água vem, é com sedimento, porque isso acontece normalmente, né? Porque o problema começa na cidade, né? Quer dizer, a cidade é impermeabilizada, a água tem que escorrer para algum lugar e ela acaba indo com terra para algum lugar. Então, e na lavoura também nós temos problema ainda aqui no Paraná, conservação do solo, mesmo tendo um trabalho grande de terraceamento. Mas a água com a terra, que é enxurrada, ela vem descendo pelo córrego, pelo riacho com velocidade, e quando ela chega no lago, ela para. Porque ela perde a velocidade, porque ela chegou num lago. E quando isso acontece, aí sedimenta. O que é sedimenta? Separa a terra da água. A terra vai para o fundo e a água continua escorrendo de forma devagar. Então o assoreamento dos lagos é uma coisa que acontece, infelizmente, pela tecnologia da época, e ela acaba acontecendo com uma frequência. O Parque do Barigui é um exemplo, porque ele é um sifão. A água continua correndo reto e apenas a sobra da água volta. Então o problema de assoreamento é menor. Mas em vários lagos nós temos feito o desassoreamento de lagos. Hoje nós temos tecnologia, ou através de dragas, ou mesmo de equipamento de engenharia, para poder fazer a retirada desse material. Então a gente vai estar vendo com o prefeito, inclusive, essa situação. Mas todos os parques hoje ambientais nossos, todos têm que ter um lago, todos têm que ter plantio de árvore, e todos têm que ter também o jardim de mel. Porque as abelhas, em virtude da aplicação de pesticidas, elas estão sumindo, diminuindo. Então nós temos fábricas de abelhas sem ferrão, produzem mel, todas nativas aqui do Brasil, e nós construímos também dentro desses parques um jardim de mel. É obrigatório fazer um jardim de mel, porque as abelhas é que fazem toda a parte da polinização. É um trabalho muito, muito bonito.
E tudo isso, o morador aqui de Maringá, os visitantes, vão encontrar no Parque Urbano Gralha Azul.
Com certeza.
Bom, agora o senhor pode falar um pouquinho para a gente, então, sobre o Centro de Apoio para Animais Silvestres?
Olha, esse é um trabalho também muito bonito. Esse trabalho faz parte de um programa do Estado do Paraná que chama Paraná é o Bicho. Paraná é o Bicho. Nesse programa, a gente trata da fauna doméstica. Nós temos um programa que se chama Castra Pet Paraná, um sucesso na castração gratuita de cães e gatos.
Já fizemos muitas reportagens.
Nós temos também no Paraná a questão da atenção à fauna nossa de produção, né? Nós temos animais de produção, frango, porco, peixe, leite, inclusive o Paraná é destaque, é livre de febre aftosa sem vacinação, tanto é que as nossas carnes estão indo para o mundo inteiro, quer dizer, nós temos um cuidado com o bem-estar animal de produção muito grande. Mas, com relação à fauna vitimada, nós temos os CAFs, né, que são os Centros de Apoio à Fauna Vitimada. Cada vez que o homem expande a cidade ou expande a sua agricultura, nós estamos invadindo o espaço dos animais. Né? Então, a convivência do homem com os animais cada vez vai ficando mais próxima. A gente vê em vários parques, por exemplo, capivaras andando, enfim. E por muitas vezes, como nós temos estradas cortando dados de conservação, no Paraná você sabe que cada propriedade tem que ter 20% de área preservada, tem que ter 20% de mato. Então o Paraná tem mais ainda de 40% da área florestada, o estado do Brasil que tem o maior índice de área florestada é o estado do Paraná, nós temos ainda 40% de floresta, inclusive, que é a grande reserva da Mata Atlântica, a maior reserva de Mata Atlântica do mundo, está aqui no Paraná e nós temos trabalhado muito para conservar. Mas, muitas vezes, a mãe de um animal desse é atropelado numa estrada. Né? Muitas vezes, um animal desse, infelizmente, nós temos ainda o criminoso ambiental, como tem aquele que assalta o posto de gasolina, tem o criminoso que entra dentro da floresta para matar um bicho, ou para contrabandear uma ave. Né? Prende as aves, faz contrabando de aves que tem um valor. Então, a gente faz um trabalho muito grande de proteção à fauna vitimada. Nós temos parceria com as universidades aqui em Maringá, com a Unicesumar, aproveitando a estrutura física que a universidade tem, a expertise, os professores, os alunos, nós fazemos repasses financeiros e a universidade cuida desses animais. Por exemplo, a mãe foi atropelada, sobrou o filhote. Precisamos cuidar. O outro animal levou um tiro, quebrou uma asa, tem que cuidar. E eles fazem esse cuidado. Mas também, quando a gente fala em fauna vitimada, dá a impressão que é sempre só o homem que causou esse trauma, esse problema. Mas muitas vezes a própria natureza causa um dano. Teve um caso que foi conhecido, foi para a internet, inclusive bem próximo aqui, lá em Amaporã. E lá em Amaporã temos lá um parque estadual. E nesse parque estadual, os papagaios estavam no dia errado, na hora errada. Chegaram para dormir e teve uma chuva de pedra.
Ah, sim,
uma
verdade.
Chuva de pedra extraordinária. E derrubou 300 papagaios.
Nossa.
Dos 350, infelizmente vieram a óbito, mas sobraram 250. Esses 250 estavam com bico quebrado, dedo quebrado, asa quebrada, que você puder imaginar. E nós pegamos os papagaios e levamos, pra, nesse caso, para Guarapuava, onde nós também temos, em cada polo regional, mas nesse caso quem tinha especialidade em aves era Guarapuava. Nós levamos esses 250 papagaios para Guarapuava, recuperamos todos os papagaios, todos. E viemos e fizemos a soltura dos papagaios lá de volta na casa deles, no Parque de Amaporã.
Ai, que bonito, deve ter sido um momento muito bonito.
Muito bonito. E nós somos, assim, é constante, né, o trabalho nosso, quando você... nas nossas fiscalizações, você faz apreensão de aves, animais, quer dizer, você traz para a universidade, recupera e depois faz a soltura. Realmente é um trabalho muito bonito. Então, esse programa Paraná é o Bicho é um sucesso também, que faz parte de uma série de programas como o Rio Vivo, Paraná Mais Verde, né? Rio Vivo, o maior programa de soltura de peixes do Brasil, né, no repovoamento dos rios, feito com muito critério. Cada peixe, cada bacia hidrográfica tem seu peixe característico, né? Parceria com a universidade, a gente faz análise genética e solta o peixe daquela espécie, naquele rio, de acordo com a contagem dos peixes que tem. Então, um programa de repovoamento de rio muito bonito, né? Que visa principalmente educação ambiental, né? Leva as crianças, mostra a soltura dos peixes, estímulo também a pesca esportiva, que é o pesca e solte. Não é pesca e leve para casa, porque
legal.
Um peixe que você tirou do rio e comeu, talvez ele vale R$100. Mas um peixe que você pegou e soltou, ele pode valer R$1.000. E o turismo, esse turismo é de pesca hoje, ele é muito intenso no mundo inteiro. E aqui no Paraná, né? Temos aqui o dourado, que é o peixe símbolo, é o rei do rio, né? Então pessoas vêm de longe, é para pegar esse peixe, mas não é para pegar para levar para casa para comer. Pegar para soltar, né? A pesca esportiva, muito bacana.
E a Sedeste também tem um projeto Paraná para o Paranaense, é sobre turismo?
Na verdade, assim, quando nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, ela englobou todo o meio ambiente, né? O IAP, Estudo das Águas, Mineropar, Florestas, e o ITCG, né, criou um órgão só, passou a se chamar Instituto Água e Terra, né, toda a parte ambiental. Aí ele trouxe também junto o turismo. Por quê? Porque o turismo que mais vai crescer no mundo é o turismo dos grandes negócios ligados ao meio ambiente, dos grandes negócios ligados à natureza. E aqui no Paraná nós estamos usando o conceito mais moderno do mundo, que é quem usa, cuida. O turismo responsável. Então, muitas vezes você tem uma área de conservação que não podia ninguém entrar, não tinha organização. Mas quando as pessoas de bem e quando não tem uma organização, nós não entramos. Mas aquele cara que vai entrar para roubar uma madeira, aquele que vai entrar para caçar, aquele que vai entrar para pescar clandestino, que vai entrar para fazer contrabandeados, ele entra. Então, nós estamos organizando, possibilitando a visitação. Nós temos atrativos naturais extraordinários. O turismo de visualização de pássaros está crescendo muito, e é muito estrangeiro, alemão, chinês, turismo de alto nível. Mas, infelizmente, o Paraná não conhece. O paranaense não conhece o Paraná. Né? Então, muitas vezes, eles falam, olha, Porto Rico. O cara pensa que é Puerto Rico lá na América Central. Uhum. Porto Rico tem encostado aqui. Né? Eu estive, por exemplo, em Astorga, e aí a prefeita falou, olha, vou te levar no segundo maior santuário de Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Eu falei, não, nem sabia que tinha o segundo, e menos que era em Astorga. Né? Aí você vai em Bandeirantes, o santuário de São Miguel Arcanjo, que é uma coisa maravilhosa também, voltuosa, aqui em Lunardelli. Aí, porque o turismo é muito complementar, tem mais de 100 atividades de turismo ligadas. Então a ideia é transformar o Paraná num destino turístico. Como se você vai, por exemplo, a Portugal, o turista vai a Portugal. Ele não vai só a Lisboa, ele vai no Porto, ele vai no Algarve, ele vai em Sintra, ele vai em Fátima, ele vai ver a Serra da Estrela. Ele circula. E como o Paraná é do tamanho de Portugal, mais ou menos em população e em dimensão, a ideia é fazer com que o turista circule, né? Que vá à Ilha do Mel, possa ir à Vila Velha, possa ir a Foz do Iguaçu, possa vir a Porto Rico, possa ir ao Projeto Angra Doce, no Rio Paraná, que ele possa percorrer as cachoeiras gigantes, possa ir no Pico Agudo, né, que é aqui em Sapopema, né, um grande ponto de turismo internacional que muita pouca gente conhece. Então nós criamos a TV Paraná Turismo, que mostra turismo o dia inteiro. No mínimo 30% da propaganda do Estado, divulgação, tem que ser aplicada no turismo. Inclusive estamos com uma campanha muito forte agora de retomada para o verão, para que o paranaense conheça o Paraná. Eu sempre brinco assim, se a gente não falar bem do Paraná, no nosso tempo, somos mais antigos, assim, se nós não gavar o Paraná, quem é que vai gavar? Né? Então nós temos que conhecer o Paraná e para poder falar bem do nosso estado e fazer também o treinamento das pessoas, né? Porque quando você vai no lugar, você é bem recebido, as pessoas querem voltar. Então, você ser bem recebido, ter bons produtos, montar bons roteiros, porque o turista vai onde tem um bom roteiro que ele possa seguir, não vem para ir num lugar só, ele pode estar no melhor resort, mas no segundo dia ele quer ir em algum lugar. Né? É o nosso espírito, né? O espírito do ser humano.
Tá certo. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na CBN Maringá, pela entrevista e uma ótima tarde.
Muito obrigado, felicidades, fique com Deus.
Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Sedeste, Márcio Nunes, que está em Maringá hoje para a inauguração do Parque Urbano Gralha Azul.